Obrigado, senador Arthur. É uma dupla violência que eu estou trazendo hoje aqui. Uma é violência contra a democracia e a outra é violência contra as mulheres. E dizer ainda, antes de passar a palavra para a senadora Rosalba, que é claro que nós temos que comemorar a Lei Maria da Penha, de 2006, e que, principalmente, ela incentiva as mulheres a fazer as denúncias sobre maus-tratos, sobre violência, e também ela dá punições mais rígidas aos transgressores. Quer dizer, é uma lei que a gente coloca assim como um marco na vida e na luta das mulheres. Mas não adianta dizer, e eu quero dizer aqui que ainda no Brasil está alguma coisa errada, porque ainda há leis que não pegam. Há leis que ainda não são aquelas leis que nós gostaríamos de ver sendo atendidas todos os dias e todos os dias dando seus frutos. Por exemplo, aquela Maria Slane de Moraes, que era uma cabeleireira, todo mundo viu no começo do ano, senador Rosalba, foi pelas câmeras de televisão, câmeras internas do salão de beleza onde ela atuava, o marido matando. Motivo, como diz o senador Arthur, motivo torpe, porque ela tinha acabado o casamento. Quer dizer, ela tinha, durante várias vezes, mais de 8 vezes, ela denunciou na Delegacia de Mulheres. E mesmo ela denunciando, a Lei Maria da Penha não conseguiu fazer com que essa vida fosse salva. E isso, para nós, é muito ruim. Mas isso não deixa, não faz a gente perder a esperança. Vamos continuar lutando para que as mulheres tenham maior solidez naquilo que elas esperam e que elas precisam, que é a segurança dentro de casa, fora de casa. Com a palavra, senadora Rosalba.
Obrigada, senadora Marisa. Eu quero parabenizá-la pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência, mais uma vez, se levanta em defesa das injustiças. E eu quero aqui dizer que, apesar de sabermos que agora mesmo, em algum lugar do mundo, porque a cada segundo no mundo, uma mulher está sendo violentada, está sendo espancada, está sendo agredida. Mas a nossa esperança não desapareceu. A Lei Maria da Penha foi importante, mas ela realmente precisa ser mais atuante, mais cobrada, mais realmente existir o seu cumprimento com mais rigor, porque existe ainda muita impunidade. A senhora relatou aí vários fatos. Essa semana, no meu estado, lá em Natal, uma mulher foi degolada pelo marido, degolada na frente de um filho. Então, isso são fatos assim que estarrecedores, que deixam a gente cada vez mais indignado. Mas aí é que vem, mais uma vez, a nossa disposição de luta, a nossa disposição de estarmos juntos, darmos as mãos, mostrar a força da união de homens e mulheres. Homens e mulheres de bem, de boa vontade, que acreditam que possamos construir um mundo de paz. Verdade. Então, eu quero aqui dizer isso, que vamos continuar a luta em defesa da igualdade para que a mulher tenha sempre mais oportunidades de estar presente nas escolas, nas oportunidades de trabalho, de estar presente participando de todos os aspectos da sociedade e sendo respeitada. Acabar com esse preconceito de achar que mulher é para ser marionete de A ou de B. Não, a mulher ela tem capacidade, ela é competente, ela tem realmente, ela sabe agir, embora ela continue a ser mulher, terna, feminina. Nós temos garra, nós temos disposição e queremos defender mais do que nunca esse mundo de paz para os nossos filhos, para os nossos netos, que todos, homens e mulheres, possam viver em paz.
Obrigada.
Era isso que eu queria colocar.
Obrigada, senadora Rosalba. Esse mapa da violência, senadora Rosalba, que eu falei, mapa da violência no Brasil 2010, que saiu domingo, foi publicado no Estadão, diz o seguinte, diz que o número de mulheres assassinadas é bem menor do que de homens. Mas por quê? Porque os homens são, no caso dos homens, as mortes ocorrem principalmente em grandes cidades, por tráfico de drogas, por assaltos, por acidente de trânsito e por outros problemas urbanos. Mas agora, para as mulheres, só um minutinho, sim. As mulheres são mortas por questões domésticas e em diferentes municípios desse país, não é só grande cidade, não, grande cidade, pequena cidade, aonde for, média cidade, a mulher sofre esse tipo de constrangimento e principalmente de violência. E eu fiquei triste também, senador Rosalba, de constatar que o município de Amambai, no meu estado, Mato Grosso do Sul, está entre as 10 cidades brasileiras que mais envergonham por estatística de assassinato contra as mulheres. Isso para nós é muito ruim. A cidade que vem em primeiro lugar nas 10 maiores cidades do país é uma cidade de Roraima. Vem de Alto Alegre, Roraima, que tem 22 mortes por causa de 100 mil habitantes. É triste a gente ver isso. Quer dizer, duas cidades pequenas. Eu não conheço Alto Alegre em Roraima, mas deve ser uma cidade pequena. Amambai é uma cidade de médio porte no meu estado. Quer dizer, a violência não escolhe aí o tamanho da cidade, nem nada disso. E a reportagem do Estadão ainda revelou que a motivação da morte de 23 assassinatos contra mulheres ocorridos nos 5 primeiros meses desse ano, que são investigamento de homicídio e proteção à pessoa de São Paulo. Então, ele estava investigando 23 assassinatos. Qual era a motivação? A motivação é o seguinte, 25% do motivo foi motivo torpe, ou seja, o marido, o namorado ou companheiro se achou no direito de matar a mulher porque ela estava se negando ou a fazer sexo ou por ter rompido o relacionamento. Então, matou a mulher por conta disso. Em 50% das ocorrências, o motivo foi qualificado como fútil, como caso de discussões domésticas. Por causa de discussões domésticas, as mulheres foram assassinadas. 10% das mortes por motivos passionais ligados a ciúmes. E 10% relacionado ao uso ou à venda de drogas, o que também está aumentando no seio das mulheres essa questão, principalmente por ajudarem os companheiros e os maridos. Eu quero trazer aqui, para o debate e a reflexão, ao citar dados como esse que eu estou trazendo agora aqui, porque, apesar de estar no século XXI, apesar de nós termos acompanhado a conquista das mulheres, primeiro, as conquistas das feministas, no século passado ainda, e depois das mulheres contemporâneas, as mulheres que lutam, que estão aí conquistando o seu espaço. Apesar de tudo isso ainda, às vezes muitos homens não entenderam que as mulheres não são propriedades, que são parceiras, que são companheiras, mas não são propriedades. E isso angustia demais, porque a gente vê também que essas violências não escolhem também classe social. É da mais humilde à pessoa de mais posses, não escolhe classe social para que essa violência se perpetue. Mas eu quero dizer aqui que a mulher sempre tem o seu espaço e continua conquistando o seu espaço nesse mundo, e são reconhecidas. Eu estava vendo, senadora, que esses dias as mulheres que trabalham em cooperativas ficaram muito felizes porque o Dia Mundial do Cooperativismo, teve como tema este ano para o mundo todo Mulher e o Cooperativismo, Conquistas e Desafios para o Empoderamento Feminino. Isso é muito bom.
Eu gostaria, inclusive, senadora, se a senhora me permitir, Vossa Excelência, eu não pude estar aqui no dia dessa sessão especial, mas lhe digo com toda sinceridade, ficaria muito... Foi algo que eu gostaria de ter contado um pouco da história que eu vivi, que eu fui fundadora da cooperativa médica e fui presidente 3 vezes. Então, isso mostra realmente que nós, a importância de estarmos presentes em todo o movimento cooperativista. E, para complementar, com a sua permissão, gostaria também de colocar aqui sobre essa questão da mulher. Quanto nós, a senhora fez aí esse, mostrou um mapa da violência e mostrou que os crimes contra a mulher, eles são crimes passionais, crimes domésticos. Nós não estamos vendo mulheres degolando homens, mulheres assassinando homens por questões torpes, questões simples do dia a dia. Então, é algo que realmente nós precisamos. Eu, como venho de um estado que a mulher sempre lutou por liberdade, onde a mulher votou pela primeira vez, nós tivemos a professora Celina Viana, que foi a primeira leitora do Brasil, a terra de Nízia Floresta, de Alta de Souza, de Anne Floriani. Então, eu fico muito indignada em ver que, infelizmente, nós mulheres, apesar de tantos séculos de luta, ainda não conseguimos realmente ser respeitadas. Mas isso passa pela educação. E os resultados do IDEB estão mostrando. Se a senhora fizer um comparativo, eu acho que isso é um dado importante, eu deixo aqui esse debate. Vamos comparar o índice de violência contra a mulher relacionado com o nível educacional. Isso é importante. Obrigada.
Para terminar, senhor presidente, eu quero dizer aqui que nós não precisamos de mais leis. As leis que nós temos, a Lei Maria da Penha, é o suficiente. O que nós precisamos são políticas, investindo em políticas contra a violência perpetuada contra as mulheres. Eu acho que se nós trabalharmos para ter políticas públicas efetivas para dar mais incentivo a que as mulheres denunciem os maus tratos, a que não haja tanta violência doméstica, a que nós tenhamos uma vida mais harmoniosa entre os sexos, eu acredito que nós vamos conseguir muito. Eu quero terminar dizendo que eu espero que futuro muito próximo, na próxima pesquisa que nós vamos ter a respeito da questão da violência contra a mulher, a gente não veja os números que nós vimos dessa vez e que a gente possa aqui se parabenizar pelo país, seus homens e mulheres, crianças, jovens e idosos, mas que olhe com atenção e que possamos todos nós ter uma vida mais digna, partindo do princípio de que homens e mulheres contribuem e fazem desse país um país altaneiro que a gente espera que seja. Muito obrigada, senhor presidente.